Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quinta-feira, 6 de novembro de 2025 e começa agora o Jornal Câmara é Notícia. E estes são os destaques de hoje. Câmara aprova a regulamentação de serviços de streaming no país com previsão de cotas para produtos nacionais e taxa. Deputados aprovam um tratado internacional que obriga o Brasil a proteger defensores do meio ambiente. Câmara aprova projeto que susta a resolução sobre aborto legal do órgão responsável pelos direitos das crianças e adolescentes. E presidente da Câmara reafirma compromisso com a eficiência do setor elétrico em conjunto com o Senado. Câmara aprova projeto que regulamenta serviços de streaming no país, com previsão de cotas para produtos nacionais e pagamento de taxa. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que regulamenta os serviços de streaming no país, com previsão de cotas para ofertas de conteúdos nacionais e cobrança de até 4% sobre a receita bruta para as empresas que arrecadam mais de 70 milhões de reais por ano. Isso vai valer para aquelas empresas que ofertam filmes e outros produtos audiovisuais para escolha livre do espectador, para aqueles aplicativos que fazem a mesma coisa usando celulares ou TVs inteligentes e para as plataformas que compartilham qualquer tipo de vídeo. A proposta determina que a Ancine, a Agência Nacional do Cinema, vai definir o número de produções brasileiras que deverá ser ofertado por cada empresa. Isso vai depender do tamanho e capacidade econômica da provedora e da quantidade de filmes nacionais produzidos nos 5 anos anteriores. Metade dessa cota nacional deverá ser composta por produções independentes. Para empresas com receita bruta de até 3,6 milhões de reais, filmes nacionais devem compor pelo menos 2% do catálogo. A cota tem que ser de no mínimo 20% para empresas com receita bruta anual acima de 70 milhões de reais. E os produtos brasileiros têm que estar em destaque nos catálogos. O projeto também prevê pagamento da taxa Condecine, como é chamada a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, dependendo do tamanho da empresa. As empresas com faturamento anual de até 3,6 milhões de reais estão isentas. As empresas maiores pagarão 4% e poderão descontar até 30% do valor devido para aquisição de direitos ou em projetos de produção nacional independente. O texto final aprovado foi elaborado pelo relator, deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, depois de negociação com os diversos partidos que pretendiam alterar pontos importantes da proposta. Parlamentares da oposição criticaram a cobrança da taxa e a cota nacional, como disse o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina.
O que diz esse projeto? Para variar, mais imposto. Querem tributar os streaming, que são as TVs por assinatura. Inclusive tem determinação de conteúdo para o brasileiro ser obrigado a ver. Compromisso de ter tempo de tela. E qual é a desculpa? Proteger a indústria ou a cultura nacional.
Deputados da base do governo defenderam a proposta, com a justificativa de que as empresas de streaming agem sem qualquer regulamentação no país. As cotas nacionais e o investimento em produção independente foram defendidos pela deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
Que é o segundo maior mercado mundial para os streamings. Eles lucram muito e tem desrespeito total pela produção brasileira. Hoje eles nos tratam como prestadores de serviço. Contrata, leva direito autoral, direito patrimonial, leva o lucro, leva tudo, e esse audiovisual brasileiro não vê um centavo da lucratividade dessas plataformas e das grandes e das big techs também.
O texto final acabou deixando de fora vários dispositivos previstos na primeira versão do projeto. Um dos trechos retirados visava estimular a produção audiovisual fora do eixo Rio-São Paulo. O deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, antigo relator da proposta, reconheceu que o texto aprovado foi o possível a partir das negociações feitas, mas lamentou a mudança.
Nós achamos que os 30% que poderiam incidir sobre o rebate, eles são imprescindíveis para diminuir a desigualdade. O Norte, Nordeste e Centro-Oeste representa 48% da população brasileira. Nós vamos ficar com 9% do investimento das plataformas de streaming no audiovisual.
O relator, deputado Dr. Luizinho, comemorou a aprovação da proposta, que está em análise pela Câmara desde 2017.
Vai colocar mais de R$1 bilhão na produção do audiovisual brasileiro, independente de matriz ideológica. Aqui não está se criando nada que seja um imposto que não tenha no mundo inteiro. E a regulação do streaming, seja o país que for, tem que respeitar o nosso país. O que nós estamos fazendo aqui é a valorização da cultura brasileira, como em todos os países do mundo. O que nós estamos fazendo aqui é geração de emprego e renda.
O projeto que regulamenta os serviços de streaming no país, com previsão de cotas para conteúdos nacionais e cobrança de taxas sobre a receita bruta das empresas, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova projeto que susta a resolução sobre aborto legal do órgão responsável pelos direitos das crianças e adolescentes. O repórter Marcelo Larcher nos conta como foi a discussão da proposta.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que susta a resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que regulamentou os procedimentos do sistema de saúde e outras instituições para garantir o atendimento de crianças e adolescentes que buscarem interromper a gravidez no caso de estupro. O Código Penal considera o aborto crime, com pena de até 4 anos de prisão para o médico e de 3 anos para a gestante. A pena pode ser dobrada no caso de morte da mulher. Mas o aborto não acarreta punição quando é feito para salvar a vida da gestante e no caso de gravidez resultante de estupro. A resolução do CONANDA, datada de dezembro de 2024, foi publicada com a justificativa de garantir os direitos das crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Considera a gravidez um risco à saúde física, psicológica e mental que pode resultar em morte. Dados da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente publicados em 2021, ainda no governo Jair Bolsonaro, apontam que 1 em cada 4 meninas é abusada sexualmente antes dos 18 anos de idade e que cerca de 90% dos agressores são pessoas conhecidas da vítima. Dessas, 30% são os próprios pais. A resolução do CONANDA, entre outras medidas, busca garantir que a criança ou adolescente vítima de violência sexual que buscar o direito ao aborto legal seja atendida pelo sistema de saúde e demais instituições sem ser constrangida, humilhada ou pressionada para seguir com a gravidez. O texto determina que o atendimento dispensa autorização dos pais ou da justiça e não depende de boletim de ocorrência. Também prevê que a objeção de consciência para negar o procedimento não poderá ser usada pelos hospitais ou clínicas. A resolução considera negativa, nesse caso, um direito individual. O médico pode se recusar a fazer o procedimento, mas não o estabelecimento de saúde. A resolução estabelece ainda que o procedimento não depende do tempo de gestação e que isso não pode ser usado pelo serviço de saúde para negar o aborto, já que o limite não existe na legislação. O projeto que susta a resolução foi apresentado por 42 deputados e deputadas de diversos partidos e recebeu parecer favorável do relator, deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará. Os autores disseram que o texto extrapola os limites da legislação, dá autonomia ilegal para as crianças e adolescentes e desrespeita o poder da família. Foi o que disse a deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro.
Essa resolução, ela tem vários vícios de legalidade e constitucionalidade. Primeiro, porque é um atentado ao direito à vida que a Constituição preza. Segundo, porque simplesmente ali flexibiliza, amplia o aborto até 9 meses de gestação, já que a própria resolução deixa claro que não tem limite de idade gestacional. Então é como se o Brasil estivesse abrindo as porteiras, escancarando as porteiras para a cultura da morte. Da mesma maneira, sem consentimento e sem conhecimento dos pais.
Parlamentares contrários à anulação da resolução argumentaram que o texto garante direitos das crianças e adolescentes abusadas, dentro das previsões legais, e que muitas vezes esses direitos não são respeitados por profissionais de saúde ou até mesmo instituições como a polícia e conselhos tutelares. Para a deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, as barreiras para o aborto legal penalizam principalmente as crianças e adolescentes pobres vítimas de estupro.
Quando é filho de rico, vai para uma clínica clandestina. Agora as pobres não. As pobres podem morrer suscetíveis a qualquer tipo de infecção. E aqui nós estamos falando de crianças. As adolescentes que se tornam mãe, metade param de estudar, têm a sua vida completamente destruída. Os senhores já viram uma criança de 10 anos? Acham que aquele corpo tem condição de carregar uma gestação? Criança não é mãe, estuprador não é pai.
O projeto que susta a resolução do CONANDA, que regulamenta os procedimentos a serem adotados para garantir o atendimento de crianças e adolescentes que buscarem interromper a gravidez em caso de estupro, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Câmara aprova texto de tratado internacional que obriga o Brasil a proteger defensores do meio ambiente. O repórter Cláudio Ferreira nos conta mais sobre o acordo.
A Câmara dos Deputados aprovou a adesão do Brasil a um tratado que prevê compartilhamento de informações ambientais, proteção de defensores do meio ambiente e participação da população em decisões que afetem a proteção dos ecossistemas. O texto, chamado de Acordo de Escazú, foi assinado em 2018 por países da América Latina e do Caribe. É o primeiro tratado internacional sobre meio ambiente que envolve os países da região. A ratificação pelo Congresso é uma das prioridades do governo e da Frente Parlamentar Ambientalista, antes do início da Conferência do Clima da ONU, a COP30, em Belém. O texto considera a COP o órgão máximo do acordo, que está em vigor desde 2021 e já foi assinado por 13 países. Segundo o governo, este é o primeiro tratado ambiental do mundo com cláusulas específicas para a proteção de defensores ambientais. Outras obrigações dos países signatários, de acordo com o texto, são a promoção do acesso gratuito à informação ambiental, a participação social desde as etapas iniciais de projetos com impacto ambiental e mecanismos de acesso à justiça, como medidas cautelares e assistência jurídica gratuita para a população atingida. O texto recebeu parecer favorável do relator, deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, mas provocou debate no plenário. Deputados ligados ao agronegócio apontaram o risco de compartilhamento de informações sensíveis do setor e parlamentares da oposição apontaram que o acordo fere a soberania do país em decisões relativas ao meio ambiente. Foi o que disse o deputado Rodrigo Dazaele, do PL do Mato Grosso.
Isso é um absurdo. Nós somos o maior país da América Latina. Todos estão de olho na nossa mata, tudo que nós temos de meio ambiente. Está todos de olho no Brasil. E agora nós vamos compartilhar isso com o resto da América Latina e também com o Caribe. No mínimo é burrice, no mínimo.
O acordo obriga os países da região a garantirem direito a um meio ambiente saudável e a segurança dos defensores do meio ambiente. Eles deverão ainda disponibilizar o pleno acesso à justiça e às decisões governamentais à população que se julgar atingida por medidas ambientais. Os países signatários ficam obrigados ainda a divulgar publicamente todas as informações relativas aos processos de avaliação de impacto ambiental. A aprovação foi comemorada por deputados da base do governo, incluindo os ambientalistas. Para o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, é um avanço na véspera da COP30 em Belém.
O Acordo de Escazu, ele protege as pessoas que cuidam da natureza. O Acordo de Escazu, ele traz transparência aos dados das florestas, da preservação. O acordo garante acesso à justiça e também protege aquelas pessoas que vivem em ribeirinhos, aquelas pessoas que vivem dentro da floresta.
O texto do Acordo de Escazu, assinado na Costa Rica, que tem obrigações para o Brasil na área ambiental, seguiu para análise do Senado. Acordos internacionais só passam a valer depois de aprovados pelas duas casas do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Cláudio Ferreira.
O presidente da Câmara reafirma compromisso com a eficiência do setor elétrico, em conjunto com o Senado. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
Durante um seminário sobre energia limpa, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, reafirmou seu compromisso de buscar a modernização e eficiência do setor elétrico em conjunto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Às vésperas da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, Hugo Mota destacou a importância do assunto nas discussões das políticas ambientais que ocorrerão a partir desta semana em Belém do Pará.
Nós vamos, com certeza, ter condições de demonstrar que aqui no Brasil nós temos, sim, não é um sistema elétrico que tem procurado evoluir, apesar de todas as dificuldades regulatórias, todas as dificuldades que a burocracia ainda impera no nosso país, mas nós temos sim evoluído.
O Brasil tem produzido mais energia renovável do que precisa, e parece uma boa notícia, mas para o setor elétrico isso representa um desafio. Grande parte dessa energia vem de pequenos parques eólicos e solares, espalhados pelo país. Quando a produção passa do limite, o operador nacional de sistema, que faz o equilíbrio entre o que é gerado e o que é consumido, precisa desligar parte dessas usinas.
Não há como o Brasil ter essa competitividade com um sistema elétrico que não esteja estruturado, com um sistema elétrico que esteja ineficiente e enfrentando situações que há bem pouco tempo não é, o Brasil estava vivendo, com alguns apagões recentes. Então, isso é uma realidade que nós temos que enfrentar e procurar mudar um pouco isso, porque não dá para conceber em pleno século XXI o Brasil ainda está convivendo com isso.
Hugo Mota defendeu um novo planejamento para o setor elétrico e lembrou as aprovações recentes na Câmara na área de energia, como o marco de geração distribuída e da microgeração em 2022 e as novas regras para o uso de combustíveis fósseis e acionamento das termoelétricas. Ele também destacou as medidas provisórias recentes que ampliam o acesso de consumidores ao mercado livre de energia e garantem isenção na conta de luz para famílias de baixa renda.
As outras medidas provisórias que ainda estão para ser apreciadas, nós devemos definir nos próximos dias qual será o modelo. O Ministério da Fazenda tem uma ideia, o Ministério de Minas e Energia tem outra ideia, e aí nós temos que, dentro do Congresso, tanto eu como o presidente Davi, nos reunirmos com os líderes para definir como serão essas tramitações, mas que nós não percamos a oportunidade de poder avançar cada vez mais na busca dessa eficiência que vai ser tão importante para o nosso país.
O seminário foi promovido em Brasília pela operadora de gás natural Eneva, com apoio do portal Poder 360. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Rafael Porfírio e Marcelo Larcher.
Câmara aprova projetos voltados para a prevenção dos efeitos de desastres climáticos. As propostas integram a lista de prioridades indicadas pela Frente Parlamentar Ambientalista por conta da Conferência do Clima, a COP30. Os detalhes com Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou dois projetos voltados para a prevenção de efeitos de desastres climáticos, com possibilidade de uso de recursos do Fundo Nacional de Mudança no Clima. Um deles estimula obras e infraestruturas resistentes a eventos extremos e ambientalmente sustentáveis, e o outro prevê educação e treinamento para desastres climáticos. Essa proposta relacionada à educação prevê a inclusão do tema em políticas públicas, com o objetivo de preparar a população para eventos adversos, reduzir riscos e preservar vidas. O texto permite que o Fundo Nacional do Meio Ambiente financie esses programas de educação. O projeto foi apresentado pelo deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, e recebeu parecer favorável do relator, deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo. O projeto causou discussão no plenário devido ao trecho que determina que as ações previstas devem contemplar os princípios da justiça climática. Para o deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, essa expressão é subjetiva e permite o ensino de conteúdos ideológicos.
Isso é só uma deixa, uma desculpa para ideologicamente colocar nas crianças, nas escolas, o que o governo quer, o que ele deseja que isso seja.
O texto foi mantido pelo plenário. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, explicou o que é a justiça ambiental a partir das cheias que atingiram o Rio Grande do Sul em 2023 e 2024.
Foram 180 mortos na catástrofe do ano passado. Se a gente olha o mapa dos impactos na capital, em outras cidades, foi justamente a população mais pobre que foi brutalmente atingida, que perdeu casa, que perdeu vida, que sofreu com as enxurradas, uma catástrofe sem precedentes, fruto direto do aquecimento global, e evidente que o termo justiça climática tem a ver com o combate a essas consequências na população mais pobre.
O outro projeto, que cria o Programa Nacional de Infraestruturas Sustentáveis e Resilientes, vai certificar com um selo os empreendimentos com essas características, ou seja, fortes e resistentes. São aquelas obras ou edificações planejadas para suportar eventos climáticos extremos, como cheias e vendavais. Pode ser uma barragem, uma ponte ou uma rede de distribuição de energia. Outro critério para a concessão do selo será a sustentabilidade, a construção com o mínimo impacto ambiental. Assim como no projeto anterior, os empreendimentos certificados poderão captar recursos do Fundo Nacional de Mudança do Clima. O projeto foi apresentado pelo deputado Pedro Lucas Fernandes, do União do Maranhão, e contou com o parecer favorável do relator, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Para o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, um programa como esse poderia ter evitado o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais.
É considerar que infraestrutura crítica, que é passível de criar problemas sociais, ambientais, caos, por exemplo, em Brumadinho, uma reserva de tratamento, estoura a bacia e cria todo aquele problema que criou. O que que devia ter tido antes? Era uma estrutura acompanhada para não ter aquele estouro. Mas isso não foi feito.
Os dois projetos foram enviados para análise do Senado. Também foi aprovada pela Câmara e encaminhada para o Senado proposta que altera a consolidação das leis do trabalho, a CLT, para incluir a educação climática entre as atribuições das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Assédios nas Empresas, as CIPAs. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Frente parlamentar vai levar à COP30 a agenda conjunta de clima e combate às desigualdades sociais. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro dos parlamentares.
O coordenador da Frente Parlamentar pelo Combate às Desigualdades, deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu junção urgente entre as pautas socioeconômica e ambiental que serão debatidas na Conferência da ONU sobre Mudança do Clima em Belém. O grupo reuniu representantes do governo e da sociedade civil na Câmara dos Deputados e organizou ações em defesa de justiça climática na COP30, a fim de reduzir os efeitos desiguais de enchentes e secas em um país de profunda injustiça econômica herdada historicamente. Transição ecológica justa, taxação de bilionários e valorização do conhecimento dos povos tradicionais integram essa agenda conjunta, segundo o deputado.
A relação é absolutamente direta. Nós precisamos pensar num modelo de desenvolvimento econômico e social que possa garantir redução da desigualdade, superação da pobreza, erradicação da fome, distribuição de renda, riqueza, terra, com responsabilidade ambiental.
Vamos fazer esse debate na COP, com movimentos sociais, com parceria que temos com um governo que não é negacionista.
O secretário de Políticas para Periferias do Ministério das Cidades, Guilherme Simões, reafirmou a prioridade do governo em combater as desigualdades sociais para reduzir as vulnerabilidades da população aos eventos climáticos extremos.
O que nós estamos levando para a COP enquanto governo brasileiro é justamente mostrar ao mundo que é impossível combater os efeitos das mudanças climáticas sem construir um rol de políticas públicas e uma intervenção fortemente organizada e planejada para combater também as desigualdades socioeconômicas.
O encontro da Frente Parlamentar aconteceu na data de 10 anos do crime socioambiental de Mariana, que deixou 19 mortos e um rastro de destruição ao longo do Rio Doce, entre Minas Gerais e Espírito Santo, após rompimento da barragem do Fundão da mineradora Samarco. Representante do movimento dos atingidos por barragens, Pedro Mendonça citou impactos ainda presentes em cerca de 20 municípios mineiros e capixabas, além de julgamentos, reparações e indenizações emperrados na justiça. Mendonça espera que a cúpula climática ajude a superar o que ele chama de desigualdade sistemática do país.
São uma sequência de resultados até que um desastre aconteça. E o contexto da COP30 acaba nos preocupando enquanto movimento, porque é evidente que a desigualdade sistemática ela está acontecendo no Brasil há séculos, principalmente pelo nosso passado colonial, e tal fato gera contradições em diferentes escalas.
Entre essas contradições, o secretário executivo do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, Luiz Ventura, acrescentou o que chamou de retrocessos na legislação ambiental, sobretudo em relação ao marco temporal para a demarcação de terras indígenas e a flexibilização do licenciamento ambiental nesses territórios.
Que é a questão territorial que tem que estar colocada rumo à COP30, porque sem demarcação de terras indígenas, não há o que se falar de justiça social e ambiental.
Coordenadora da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, Maíra Oliveira, comemorou avanços recentes, como a saída do Brasil do chamado Mapa da Fome. No entanto, ela ressaltou a necessidade de foco da COP30 na garantia de acesso da população a alimento de qualidade, nutritivo e produzido sem degradação ambiental. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Ministra pede a deputados que elevem recursos para a ciência e tecnologia. E a repórter Silvia Munhato que acompanhou o encontro.
A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, pediu aos deputados da Comissão do Setor na Câmara que elevem o total do orçamento da pasta em cerca de R$1 bilhão para 2026, com o objetivo de aumentar o custeio de pesquisas nas universidades. Ela participou de audiências sobre novas tecnologias sustentáveis para a agropecuária, muitas delas que serão exibidas na COP30, a Conferência do Clima, que será realizada agora em Belém, no Pará. Luciana Santos diz que os recursos, principalmente do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, vêm crescendo e já atingiram R$37,4 bilhões entre 2023 e 2025.
Em 3 anos agora que vão completar, nós investimos quase 6 vezes mais do que os 4 anos do governo anterior.
Mas Luciano explicou que ainda é preciso superar a dependência tecnológica externa em várias áreas. A ministra defendeu que a CEITEC, uma empresa pública de semicondutores, deixe de ser uma estatal dependente do Tesouro Nacional para que possa gerir suas receitas. Juliano Seben, da Confederação Nacional da Indústria, diz que há uma estimativa de crescimento de 38% do uso da inteligência artificial no setor agrícola entre 2020 2025 e 2033. Ela tem sido usada para processos como a otimização do uso de fertilizantes e a gestão de riscos climáticos. Com recursos do FNDCT, tem sido desenvolvido, por exemplo, o cálculo do peso bovino por câmeras 3D, o que reduz o estresse animal e o tempo de trabalho. Stanley Oliveira, da Embrapa, diz que o órgão tem mais de 700 projetos com uso de IA, desde sistemas de contagem de frutas até um que recomenda a quantidade certa de ração para peixes, que será levado para a COP30. Ao todo, serão 32 novas tecnologias da Embrapa com lançamento na conferência, entre eles um aplicativo que calcula a janela ideal de plantio. A empresa Solifitec apresentou o robô Solix, que detecta ervas daninhas, reduzindo 90% o uso de herbicidas com aplicações localizadas. Também reduz o uso de inseticidas e diesel, como explicou a técnica Natália Machado.
A gente não usa nenhum tipo de combustível com o Solix, né? Ele roda aí 100% com a energia solar. Muita gente já viu o robozinho que limpa a casa, né? Ele volta para a sua estação para carregar de bateria, às vezes carregar de água para poder passar o pano. O Solix volta também para a sua estação para poder recarregar de produto.
O deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, que solicitou a audiência, defendeu a apresentação de proposta que simplifique a pesquisa no país.
Tem muito pesquisador que diz que dá mais trabalho para estar contra do que fazer pesquisa. Aí tem muita gente que já não quer mais fazer pesquisa porque tem medo, porque põe o CPF ali, tem que gastar dinheiro depois, enfim. Algo que não é isso que a gente deseja.
Vários convidados afirmaram que é importante votar a regulação do uso da inteligência artificial para que a inovação possa se desenvolver com mais segurança. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Câmara Notícia, com apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo, diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima, diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Cláudio Araújo, secretário de comunicação, deputado Max Beltrão, secretário de participação, interação e mídias digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. A gente se encontra amanhã a partir das 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.